Evangelho de ouro. Mas será que dá para comprar com algum dinheiro? Vamos dar uma oferta para ver se Deus ajuda a vida da gente? É isso mesmo que o Evangelho? Você não pode perder a nossa mensagem hoje sobre Mateus capítulo 13, que fala do Evangelho, da perna, do tesouro, certamente o Evangelho de ouro, mas não é bem isso que a gente está pensando. Não se esqueça aí. Participe com a gente, escute a mensagem, multiplique para os seus amigos e seja você também um parceiro da IBNU. Vamos agora, depois de adorar a Deus, de celebrar a nossa fé e aquilo que Deus fez em nosso favor, como discípulos de Jesus, vamos dar atenção ao que a sua palavra nos apresenta, como ela nos orienta a entender o caminho de Deus para a nossa vida. E hoje nós vamos pensar sobre Evangelho de ouro. Sem dinheiro é um tesouro. Veja comigo, eu vou ler um texto, inclusive pequeno, do Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos ler ali apenas três versículos que começam ali no versículo 44. Diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Quando nós lemos um texto como esse, é importante a gente observar que é uma das coisas mais assim, fundamentais para entender qualquer texto bíblico é onde é que está esse texto e do que ele está falando. Então, esse texto é uma parábola. E, na verdade, uma parábola de Mateus, que é o primeiro evangelho, e que está junto com outras parábolas que começam lá no início do capítulo. A gente pode ver, por exemplo, em Mateus 13, logo no primeiro versículo, nós temos Jesus começando a falar com os discípulos, e diz o texto, ele falou muitas coisas por parábolas no verso 3, dizendo: o semeador saiu a semear. E assim, então, aparece a parábola do semeador, que inclusive vai ser explicada no próprio capítulo. Depois temos uma outra parábola, que é a chamada parábola do joio, né? O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. O inimigo vem e semeia o joio, aparece lá a partir do verso 24. Depois nós temos o grão de mostarda e do fermento. O homem plantou também um grão de mostarda no seu campo. E aí nós vamos ter o desfecho da parábola da rede, né, e um pouquinho antes do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Então, observe que coisa interessante. Em todas as parábolas, desde o começo do capítulo, nós temos o homem, o campo e uma atividade feita por esse homem. Então, nós vamos observar que é necessário verificar qual é a ligação que essas coisas têm, porque o livro de Mateus é muito bem estruturado. Aliás, é tão bem estruturado que é uma coisa assim da gente tirar o chapéu. Veja só, Mateus é escrito especialmente para a audiência judaica, e esses judeus, particularmente nessa época, estão aguardando aquilo que é a libertação de Israel, que tem a ver com a vinda do rei, ou seja, do Messias. Esse Messias, nas escrituras hebraicas, no Antigo Testamento, tinha ficado claro que ele viria como rei triunfante e, ao mesmo tempo, como uma espécie de servo sofredor. Até hoje, até a própria tradição judaica fala do Mashiach ben David e o Mashiach ben Yosef. E, com essa perspectiva, o que aconteceu é que, por causa do momento histórico, do que eles sofreram na época grega do segundo século antes de Cristo, na época dos Macabeus, da resistência, cresceu muito entre os judeus aquela ideia de que esse Messias, ele é grande e como libertador e virá para vencer as forças de Roma. Então você entende como é que esse cenário está organizado? Então Mateus vem trazer para nós aqui quem que é esse Messias e o que está sendo feito por ele nessa grande obra, digamos assim, de libertação e salvação. Portanto, Jesus é o rei. Então Mateus vai organizar a coisa tão bem feitinha que ele tem 28 capítulos, né, como uma espécie de estrutura que vai caminhando para uma base, assim, que a gente chama concêntrica, cuja coluna fundamental, adivinha só, é Mateus 13. Exatamente essas parábolas que são absolutamente significativas no que diz respeito à realidade desse reino de Deus. Mateus, para lembrar da lei de Moisés, vai trazer 5 discursos, né, em memória dos 5 livros da lei. E ele também vai mostrar para nós como Jesus ele é o filho de Abraão e ele é o filho de Davi, e Jesus é, digamos assim, o novo Moisés. Com esse entendimento, a coisa vai ficando clara. E aí a gente vai observar 2 coisas importantes antes de chegar nessas parábolas. Primeiro, é aquilo que representa, digamos, o coração do ensino de Jesus nas suas mensagens no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, do que está envolvido nesse reino de Deus. E a gente olhando para ali, a gente vai ter a grande surpresa, né? Esse reino de Deus, esse reino dos céus, ele contraria as expectativas, né? Aqueles que são vencedores, que são bem-aventurados, são pessoas que estão numa sintonia com esse reino que certamente não está sendo acompanhado, especialmente pelo pensamento religioso da época, representados aí pelos, especialmente, fariseus e saduceus, os que, vamos dizer, controlam a interpretação da lei e os que controlam os sacrifícios no templo. Jesus, então, apresenta uma proposta diferente do reino, e quando a gente caminha nesse evangelho da apresentação do rei, nós vamos ver a postura, como é que a gente reage diante disso. Esse rei chegou, esse rei chega dentro do seu triunfo, trazendo a sua mensagem, trazendo o seu agir diferenciado, trazendo essa proposta que envolve uma mudança profunda no interior, no coração das pessoas que o recebem, mas será que ele vai ser recebido? Então Mateus, particularmente antes aqui desse capítulo 13, nós podemos até dar uma olhada, ele vai apresentar uma série de posturas que as pessoas estão tendo em função do reino. Por exemplo, a gente começa no capítulo 11, a gente vai ver até que o próprio João Batista fala, mas escuta, manda perguntar para ver se é ele mesmo aquele que haveria de vir. E aí o texto prossegue e mostra como as pessoas, especialmente do contexto religioso, estão resistindo ao reino. Nós temos as cidades, né, que a gente esperaria, que são cidades ali do lado de onde Jesus sempre esteve, né? Aliás, incluindo a cidade de Jesus, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, que rejeitam. E, ao mesmo tempo, Jesus louva o Pai porque os sábios e os cultos não entenderam a sua mensagem, mas os pequeninos ouviram. Então nós temos a discussão da aceitação. Aceita, tem gente que fica indiferente, tem gente que resiste, aparece a discussão sobre como lidar com o sábado, aparece a acusação contra Jesus, a questão do sinal de Jonas. Então, quer dizer, cresce essa postura de rejeição, e essa rejeição ainda será mais forte quando a gente terminar o capítulo 13 e entrar propriamente na segunda parte de Mateus, que começa no capítulo 14. Então, diante disso, a gente agora pode tentar entender do que é que Mateus 13, nesses versículos que lemos, está nos dizendo. O que que envolve o reino dos céus? O versículo 44 nos disse que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo que certo homem encontrou e agora escondeu de novo, então cheio de alegria foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. À primeira vista, quando a gente lê isso, a gente pensa, ah, já sei como é que é. O reino dos céus, que é o reino de Deus, que tem a ver com a proposta do Evangelho para nós, é uma coisa que é um tesouro, porque tem um valor muito grande, tem a ver com aquilo que Deus nos apresenta na salvação, e o indivíduo vai e encontra, e aí fica difícil entender, né? Escondeu de novo, como assim? O cara achou a salvação, depois ele botou ela em algum lugar, ou talvez ele creu e demorou um pouco para confirmar, o que, que é isso? Né? Ele esconde, e aí ele, cheio de alegria, foi e vendeu o que tinha e comprou aquele campo. Essa ideia de que o reino, né, comparado ao tesouro e até mesmo a pérola que a pessoa vai e vende tudo que tem e compra, dá a impressão, inclusive, por um lado, aparentemente positiva, porque você imagina, o reino de Deus envolve uma proposta que exige uma decisão, que exige uma dedicação. Jesus diz que quem não renuncia tudo quanto tem não pode ser seu discípulo, mas surge uma coisa um pouco assim diferente, estranha em relação aos evangelhos de modo geral e o desdobramento do ensino do Novo Testamento. Dá a impressão que esse evangelho aí a gente talvez possa comprar, quem sabe, não, o pessoal não fala, tem gente que diz que templo é dinheiro, né? Que a gente, quando pensa em religião, a gente tem comércio, né? E aí tá vendo, então as coisas de Deus é assim, Deus exige, mas você tem que pagar o preço, você tem, e é interessante que a religiosidade popular, predominantemente, parece gostar dessa ideia, e é curioso, porque você já parou para pensar nisso? Parece que em grande parte, mesmo com tanta divulgação da Bíblia, mesmo com tanta expressão religiosa, parece que muita gente não entende o que é o Evangelho. A palavra Evangelho significa uma boa notícia, uma novidade assim maravilhosa. E muita gente entende Evangelho principalmente assim se parece claro o que acontece, que o Evangelho são regras, diretrizes específicas, aparentemente aleatórias, que têm a ver com o gosto particular de um Deus que a gente não entende direito. E ele disse, ó, você tem que pisar aqui e ali, e você pisa direito no quadrado, senão você será fulminado. E aí muita gente se comporta dessa maneira, né? Então, olha, escuta, mas como é que é a sua igreja? Né? Até competição entre as religiões, olha, aqui o reino de Deus é mais barato, né? Aqui você pode, entendeu? Você não precisa vir no sábado, aqui você não precisa vir no domingo, aqui o mandamento, né, o cabelo pode crescer um pouco mais, aqui você, né, tem menos regra alimentícia. Então é uma coisa muito estranha que tanta gente apresenta, que não combina, né, com essa ideia. Qual que é a boa notícia nesse monte de regra, muitas vezes sem sentido? Outras pessoas talvez não pensem tanto em regra, eles realmente têm uma interpretação financeira do Evangelho. A vida é difícil, é complicada, a gente não tem controle das coisas, e aí a gente precisa ver como é que a gente faz. Então é o seguinte, dá um dinheirinho lá na igreja, que vai dar tudo certo na sua vida. Dá uma oferta lá, a gente, como é que diz mesmo, paga o dízimo, né? Você faz o não sei o quê, aí ó, porque como você paga a conta lá em cima, Deus falou, ó, checa aí a duplicata do rapaz, vê se o boleto tá pago. Tá pago? Então, ó, manda lá uma ajuda para ele, porque vamos quebrar o galho. Ó, se pagar adiantado, dá uma benção a mais. É uma espécie de loucura que não bate com o ensino das Escrituras de modo geral. Isso gera uma espiritualidade complicada, porque não tem nenhum relacionamento pessoal com Deus. É uma dimensão do controle humano através de um legalismo, através de uma atitude de compra e venda do sagrado, em alguns casos até mais complicado o negócio, o evangelho é transformado numa espécie de ritualismo. Pessoas entendem que, com uma espécie de comportamento mágico, um processo de manipulação da divindade, se a gente fizer o ritual certo, se a gente entrar pelo lado certo dentro da igreja e fizer o sinal da cruz do jeito certo, se ajoelhar, botar o rosto no chão, ou orar desse jeito, ou levantando a mão, ou num determinado tom de voz, e que isso vai finalmente, puxa, conseguimos, né, convencer a divindade a tentar ajudar a gente nessa situação difícil. Meus queridos, que coisa maluca, que coisa estranha, que coisa diferente do evangelho, que é talvez a coisa mais simples que existe na história humana. Eu acho que, inclusive, o grande problema de Jesus é esse. Todo mundo está esperando de Jesus, que é um outro jeito errado de ver o evangelho, que Jesus seja um mega líder político e militar, que ele chegue lá arrebentando tudo. E então Jesus, assim, decepciona, né? Porque todo mundo quer exigir que ele tome uma posição, né? Como assim? Amar os inimigos? Ih, será que ele está falando que tem que amar romano? Ah, se ele falou, estou fora, eu quero acabar com isso. Os romanos são contra Deus, eles são pagãos. Eles imaginam o que será o controle dos romanos sobre nós aqui. Nós estamos perdidos, tem que acabar isso logo, né? Então, Jesus não entra em nenhuma dessas sintonias. Ele vai ensinar a oração, ele diz, olha, pessoal, vocês não podem orar como gentios, que eles acham que por falar demais vão convencer a divindade, e vocês também não podem orar como esse pessoal. Ele vai num caminho diferente, e aqui a coisa é forte nesse sentido. Então, preste atenção. Quando a gente olha para essas parábolas, as parábolas são figuras de linguagem, elas são uma metáfora expandida, elas são comparações a respeito da nossa relação com Deus, que funcionam como espelho, né, que mostra para nós a realidade. E Jesus aí é um mestre literário, porque é interessante isso, tudo que está envolvido nas parábolas. Primeiro que elas não são discursos complicados, elas não são um ensino assim estratosférico, difícil para pessoas ultra inteligentes que conseguem acompanhar. Não, Jesus conta uma historinha que é do dia a dia das pessoas. Além disso, essa história ela está situada naquilo que é a paisagem mais comum. Todo mundo sabe o que significa, né? As cidades no Israel antigo, tirando Jerusalém, talvez um pouco Tiberíades, Séforis e Cesareia, são cidades que são vilarejos, né? Muito pequenos. Boa parte desses vilarejos tem 500, 800 mil, 2 mil pessoas. E ali em volta você tem o campo, todo mundo sabe, todo mundo depende dessa questão do semear, né? Que é vital para a vida, né? Inclusive em função do ciclo das chuvas, tem que semear na hora certa. Então, quer dizer, Jesus fala daquilo que tem a pertinência mais direta ao contexto. E, ao mesmo tempo, outra coisa curiosa na parábola é que a parábola é um chamado à responsabilidade pessoal. Porque quando Jesus conta uma história, essa história exige de nós um lugar importante, que é de intérprete. Muita gente quer viver a sua vida espiritual assim, me dá o bolo pronto que eu como. Jesus disse, não, eu quero que você pense. E como ele quer que a gente pense, ele não quer que a gente se torne refém de qualquer liderança manipulativa que vai fazer a sua cabeça. Você é obrigado a escutar a história e pensar, mas o que significa isso? Mas espera aí, quem que é o joio? Não, mas e quem que semeou? Mas como é essa história da semente que caiu num lugar cheio de espinho? Você é chamado, é convidado a fazer parte do entendimento da palavra importante para a sua vida. E dessa maneira é muito interessante, porque quando Jesus faz isso, ele não só nos chama a responsabilidade de intérprete, de tomar nas mãos a palavra divina para lidar com ela na nossa vida, mas ele também faz a separação, porque quem está interessado vai atrás e procura. Quem não está, suma. Deus não precisa de ninguém. Você não quer, não queira, Fique com a responsabilidade da sua decisão. Ninguém é obrigado. O evangelho não deve ser vendido. Não deve ser colocado, por favor, veja, tal. Ok, você não quer ouvir? Ninguém. Jesus nunca falou, por favor, escute, eu sou o Messias. O que eu posso fazer para você ficar mais meia hora aqui? Não. Então, com a maior tranquilidade, Jesus diz, olha, pessoal, o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Em todas as outras parábolas do capítulo, nós temos essa ideia do reino dos céus, que é a mesma coisa do reino de Deus, essa chegada do domínio divino de volta para cumprir o seu papel como Senhor do universo, da nossa vida e também da história humana. Em todas elas você tem a figura daquele que é um homem que age e temos a figura do terreno, do campo que aparece. Em todas elas esse homem que está em ação tem a ver com o Senhor. Às vezes a coisa é claramente ligada ao próprio Senhor Jesus, às vezes a Deus ou representando isso. E é muito estranho que em todas as outras parábolas isso signifique isso, e agora, de repente, mudou completamente. Então é muito razoável imaginar e entender, em sintonia com o restante, que esse homem que vem para agir porque encontrou esse tesouro e que escondeu e agora vai fazer de tudo para comprar e compra esse campo, tem a ver com o fato daquilo que Deus fez na sua obra de redenção em relação ao mundo. Então esse tesouro que aparece aqui no cenário, escondido no campo, parece ser uma referência, de fato, ao mundo que, sob a ótica dessa ação do reino, esse agir divino aparece, de certa forma, oculta e misteriosa. Por quê? Porque olhando para a história, olhando para a maneira como esse reino de Deus chega com esse agir divino, ele é inusitado, ele é surpreendente. Por isso ele pode ser chamado de notícia. Porque ninguém está esperando desse jeito. Ninguém está achando que o reino vem do jeito que vem. Ninguém está achando que é uma notícia ainda mais boa notícia como tal. Então, de certa forma, essa chegada do agir divino vem de maneira surpreendente e isso, né, pode ser, a parábola não é fácil de entender sob qualquer ângulo, mas o fato de esconder de novo e depois ele vender e comprar parece fazer referência àquele início do agir de Deus nessa história da redenção, na história. Isso fica naquela característica que o que acontece com o Evangelho, como diz Efésios, vai ser um mistério que agora está sendo revelado e que Deus faz isso e faz todo o esforço para agora adquirir esse campo e vai fazer isso cheio de alegria. Que, aliás, a ideia da redenção, a ideia da chegada desse reino, desde os profetas e aquilo que aparece na própria figura de Jesus, está marcada por essa atitude especial que envolve alegria. Aí a gente começa a entender o texto e como esse texto tem relação com aquilo que aparece nas parábolas anteriores, como Deus sendo agente desse cenário e como isso tem pertinência no entendimento do que esse texto nos diz aqui. E olhando para a continuação do texto, quando nós vamos ter a parábola irmã, que está juntamente com a primeira parábola, e aí nós vamos ver que as duas estão indo na mesma direção, quer dizer, falou-se do tesouro escondido, mostrando esse elemento de surpresa, de algo inesperado, que envolve esse agir divino, que de certa forma apareceu oculto e se manifesta agora com essa expressão de grande alegria, né? Grande alegria que está alcançando as pessoas para alcançarem esse reino de uma maneira muito especial, né? Então nós vemos, por exemplo, no capítulo 11, quando fala, né, daqueles que têm recebido esse conhecimento do que tem a ver com a chegada do reino, com o evangelho, Jesus vai se apresentar como manso e humilde de coração, e quem se volta para ele vai encontrar descanso para a alma, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Esse elemento de celebração, de felicidade, de descanso, de bem-estar no reino aparece. E aqui nós vamos ver a sequência no verso 45, que vai dizer o quê? O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. E aqui é muito interessante. A coisa realmente ganha uma clareza extraordinária, porque onde é que a gente está situado? O que está acontecendo no cenário da proclamação da mensagem de Jesus? Nós não temos boas notícias. As notícias que temos vêm do domínio romano e do sofrimento do povo, de uma tentativa de resolver isso por meio de uma revolta popular que logo vai se manifestar e vai marcar o fim da resistência dos judeus de Jerusalém e do templo. Mas nós temos uma maneira de reação religiosa um tanto quanto complicada, que está marcada pelos detentores da religião da época. E como é que funciona esse tipo de religiosidade? Em primeiro lugar, ela marca, né, o lugar da fé a partir da justiça e da prepotência humana. Então, o que aconteceu? O pessoal pegou a palavra divina, viu as orientações de Deus para a vida e definiu nisso uma marca de justiça própria. Então, essas pessoas trabalharam a maneira de lidar com essa lei para dizer, olha como a gente é legal, olha como a gente faz o que Deus deseja, por isso que nós somos justos, maravilhosos. A gente, quando dá, por exemplo, uma oferta para a nossa expressão religiosa, a gente manda tocar a trombeta diante de todo mundo. Jesus vai, quando a gente lê Mateus de 5 a 7, ele vai desconstruindo tudo que essa religiosidade que perdeu o caminho, como é que ela se definiu. E essa religiosidade da justiça própria, da autoexaltação, do orgulho religioso, ao mesmo tempo, é uma religiosidade que demarca o território dominando por exclusivismo e medo. E então quer dizer, olha, cuidado, aquele cara é samaritano, olha, isso aqui é romano, olha, esse aqui é impuro, olha, aquele ali. Então, Lucas, por exemplo, vai dar atenção a todo esse pessoal que, de alguma maneira, foi empurrado para fora, porque não faz parte daquele grupo especial de pessoas que supostamente são os seguidores da lei. E como é que as pessoas se sentem nesse ambiente? Muito interessante, né? É o problema que a gente encontra até hoje no ambiente religioso. Você só pode encontrar olhares reprovadores. Olhares que apresentam um julgamento humano, fundamentado em situações não estabelecidas por Deus, e que produzem uma sociedade problemática, onde tudo acontece menos a relação adequada diante de Deus. E aí aparece essa história aqui, pessoal. No meio dessa doideira desses pagãos assassinos que dominam o mundo, que são os romanos, e dessa religiosidade pervertida e problemática, que, aliás, por trás dos panos está mancomunada, está alinhada. E esse pessoal é tão chato e tão problemático na hora de exigir as coisas, mas, no fundo, eles estão lá porque eles têm uma aliança com os romanos, né? E até tem hora que eles dizem, olha, se a gente não cuidar da situação, que virão os romanos e tomarão o nosso lugar. Então, é uma expressão de fé que foi negociada para manutenção de poder, para traficar aquilo que existe de mais sagrado. Então, quer dizer, agora, esse evangelho de ouro, onde não está envolvido dinheiro, mas é verdadeiro tesouro, surge nesse cenário. E aí a gente vai ver por que é tão importante o que o texto diz, que esse agir de Deus, que essa ação do Senhor é como de um negociante que procura o quê? Pérolas preciosas. Que pérolas são essas? Do que o texto está falando? Se o homem anterior acha o tesouro escondido no campo, que essa é a visão de Deus sobre o mundo, a visão de Deus sobre as pessoas perdidas, questionadas, rejeitadas e sem qualquer espécie de apreciação pela religiosidade perdida, é pérola preciosa. Então, aqui é que você encontra a grande questão. A questão envolve o que Deus fez. Nós temos as parábolas dizendo para a gente, pessoal, por que vocês têm que amar o rei? Por que vocês vão celebrar e vão fazer a festa diante da chegada desse rei triunfal que veio trazer salvação? Porque a coisa começa pela sua atitude extraordinária. O evangelho é uma história de amor. Amor imerecido, um deslocar de um pai apaixonado pelo seu amor e pela sua graça que vem trazer redenção, salvação e resgate. É tão interessante, é como a gente lê na história da parábola dos dois filhos. Aquilo que a gente conhece muitas vezes como o filho pródigo. É o pai indo receber o filho afastado lá que tinha feito tudo errado a partir da sua própria caminhada impensada, e esse filho vai apanhar na porta da cidade, o pai sai correndo para abraçá-lo, para trazê-lo de volta. O evangelho é mensagem de esperança, é de dizer para nós que todo mundo entrou no mesmo buraco, religioso ou não religioso, judeu ou não judeu, pessoas que têm muito boa formação ou não, pessoas de uma raça ou de outra, todo mundo está encrencado. E diante disso, o que resta? Somente o agir do Pai amado. E foi isso que Deus fez. E dessa maneira, é como um negociante que de fato vai atrás daquilo que é chamado de pérola preciosa, que tem a ver com a razão de ser, a direção desse amor divino entregue para o nosso bem. Ele foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. E não foi isso que Jesus fez? Olha que coisa interessante. A gente vê como isso está em sintonia de maneira extraordinária com o que a gente vai encontrar em Filipenses, capítulo 2, quando nós temos um hino da igreja primitiva que celebra a obra de Cristo por nós. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí nós entendemos o que é, de fato, a intenção de Mateus a nos mostrar o que foi que o evangelho fez, qual que é a mensagem de Cristo. Portanto, nós não estamos falando simplesmente de uma ideia, olha, agora que eu descobri que o reino de Deus é um tesouro especial, sabe de uma coisa, eu tenho que fazer de tudo para poder comprar isso. A gente precisa fazer algumas considerações até são interessantes, que o reino de Deus é como uma pérola única tal, e a gente então deixa tudo de lado e a considera. A gente até entende esse desdobramento, mas em Mateus 13 nós temos o agir, a ação divina vindo em nosso favor para nos mostrar o que é graça de verdade, que é amor incondicional, o que significa essa redenção divina. E aí a gente entende por que o evangelho é diferente. Por que o evangelho é marcado por essa atitude tão espetacular, que tem a ver com grande alegria, com celebração esfuziante e com uma atitude que se desdobra numa postura de amor, de doação, que é decorrente desse elemento. Porque a religiosidade controlada que se põe ao Evangelho, se opõe ao Evangelho, ela vai numa direção diferente. É interessante como ela é fundamentada naquilo que a gente tem certeza que pela visão humana vai dar certo. Porque é o seguinte, olha, as pessoas são complicadas e as pessoas vão fazer bobagem. E a gente precisa criar uma maneira de controlar essas pessoas. E como é que você controla alguém? Você controla uma pessoa especialmente através de uma atitude de troca. Você tem que prometer algum prêmio, né? Você fala, olha, se você fizer isso, a coisa vai dar certo para você. Se você fizer assim, então você vai ganhar isso. Então você entra nessa relação poluída, comercializada, impessoal e distanciada e manipulativa. Ou, talvez é o mecanismo mais presente no universo religioso, é o controle das pessoas pelo medo e pela ameaça. Você não faz isso, você vai ver, Deus vai quebrar a sua perna. Deus vai pegar você na esquina. Deus vai realmente para tentar lidar com a pessoa. O Evangelho quebra essa lógica dizendo, olha pessoal, nem precisam tentar me enganar dizendo que vocês são gente boa. Eu conheço todo mundo. O Evangelho, então, tira a nossa máscara, permite que a gente saia desse peso, né, de necessidade de desempenhar um papel para impressionar as pessoas. A gente está totalmente, claramente, diante de Deus. Psicológica e espiritualmente estamos nus diante daquele que tudo vê e sabe da nossa realidade, e a gente baixa a cabeça e diz, Deus, não sei o que fazer, eu não tenho nenhuma chance, olha, o senhor sabe, o senhor descobriu tudo. Então Deus diz, ó, eu vim aqui salvar você, eu vim aqui perdoar você, eu vim aqui trazer, foi isso e para isso eu dei tudo. Eu deixei para conseguir você, porque eu vejo você como uma pérola de grande valor. Você tem valor inestimável diante de mim. Eu paguei tudo, eu dei a minha vida, dei o meu sangue. Eu dei redenção final para você. Aí a gente entende, quando alguém é perdoado assim, quando alguém recebe o abraço do infinito, eu recebi aos 12 anos de idade, num quintal, debaixo de uma mangueira, e isso mudou a minha vida para sempre. Quando isso acontece, a gente fica feliz da vida, a gente fica doido, a gente fica bobo, a gente fica feliz e aí a gente vai fazer aquilo que todo mundo que experimentou, né, esse grande gole da bebida do reino, é de absolutamente de felicidade dedicar a sua vida para contar essa história para todo mundo. Agora, essa parte é extraordinária, mas a gente tem que entender que o que Deus veio fazer, através do que Cristo fez por nós, dessa grande história de amor, cujo resumo você vê lá em João 3,16, que Deus amou o mundo tanto que ele deu o seu Filho único, para que quem nele depositar fé, confiança, nele crer, tenha a vida eterna. Isso é uma proposta de salvação. Só que, se a gente não entender isso, não tem como a gente ficar de boa. Por isso, a gente vai ver no final que Jesus deixa claro, e é surpreendente, sabe por quê? Porque as pessoas mais assim, promissoras da sociedade, o pessoal mais religioso, o pessoal que mais tinha, vamos dizer, capacidade de influência sobre o que tem a ver com o sagrado, as pessoas de quem a gente esperava muito, são essas pessoas que não aceitam o presente de Deus. São essas pessoas que rejeitam ser considerados aí a pérola de grande valor e não conseguem receber o reino e entram numa proposta de rejeição de Jesus e do reino de Deus. E não só Mateus, mas os evangelhos, de modo geral, vão dizer, pessoal, vocês não acreditam. As pessoas que estão abrindo o coração, as pessoas que estão fazendo festa com a chegada do reino, as pessoas que estão tendo a sua vida mudada e transformada, são as pessoas que a gente jamais poderia imaginar. São as pessoas que não fazem parte daquilo que se esperaria, que, aliás, não é muita novidade. Se a gente for ver os profetas, sempre foi desse jeito. Nunca, né? Hoje eu acho interessante que, muitas vezes, dentro de uma instituição religiosa ou de uma igreja, é o lugar onde se perde a fé. Num centro de estudo, de conhecimento teológico, é onde a pessoa aprende a romper com a escritura e com a fé. Num contexto de expressão de fé, vamos dizer, intensa, é onde a mistificação encobre o verdadeiro evangelho. E é curioso que, quando a gente olha para essa fumaça toda de loucura e de confusão, a gente pensa, quer ver que o reino de Deus perdeu? Quer ver que a igreja está indo no caminho errado? E, de repente, você vai ver que o grande negociante que chegou para comprar a pérola perdida, eu vi isso tantas vezes em tantos lugares do mundo, que a gente vê lá alguém que foi abraçado, que foi perdoado, que recebeu essa graça, que está encantado com o evangelho, e, ó, o poder de Deus se manifesta de uma maneira impressionante. Para encerrar, quero me lembrar da história daquele indivíduo que veio estudar medicina no Ocidente, e ele veio do Irã, não tinha nenhum conhecimento daquilo que envolvia a história de Jesus. E esse homem, sendo alguém de alta educação, que veio se formar, né, para tentar ser um médico de padrão internacional, ele um dia ficou no hotel e, de repente, abriu a gaveta e achou o Novo Testamento. Ele começou a ler e ele ficou impressionado. Quem era aquele Jesus? Como é que pode uma pessoa falar como ele falava? E ele foi e pegou e não soltou mais. E o que aconteceu? Ele também era pérola de grande valor. Jesus fez tudo pela vida daquele homem, como fez pela minha, pela sua. E ele encontrou a fé. Ele ficou feliz e falou, não, sabe de uma coisa? Eu preciso ir atrás disso. E passou pouco tempo, ele disse, olha, não quero ser mais médico. Eu quero ser alguém dedicado a proclamar essa medicina maior que cura a vida e cura o coração. E aí então ele foi, ele nem sabia que existiam igrejas de pessoas que seguiam aquele livro. Ele saiu procurando na doida, entrou num lugar e descobriu que tinha uma escola onde as pessoas estudavam teologia. Mas aquela escola tinha se perdido. Lá se fazia toda uma crítica totalmente complicada das escrituras, e ele percebeu que aquelas pessoas nunca tinham encontrado, nunca tinham recebido o mesmo abraço da graça, e ele viu que eram pessoas simplesmente como quem tenta dissecar um cadáver daquilo que é vida pura, e ele disse, não, tem alguma coisa fora. Ele demorou um tempo até que ele encontrou uma comunidade de fé das pessoas que conheceram Jesus da mesma maneira. Você entendeu como funciona? Deus jamais perderá o seu poder, a sua ação, a sua graça. E hoje eu coloco um desafio na sua vida. Primeiro é, talvez você nunca tenha tido esse encontro, e você sempre achou que o evangelho tem a ver com um monte de regra que você tem que fazer para Deus gostar de você. Ô, minha querida pérola de grande valor, Deus ama você. Abra o seu coração e receba essa vida de Deus. E talvez você está na caminhada da fé, né? E esses dias eu conversando com alguém, a pessoa disse assim, eu queria até ser batizado, mas eu preciso melhorar muito. Eu falei, ixi, então meu caso está pior ainda do que o seu, eu preciso melhorar o dobro. Ou seja, Deus nunca disse para nós, eu vou recebê-lo depois que você tornar gente boa, porque ficar entre nós, a gente nunca foi, nem é gente boa, coisa nenhuma. Mas quando essa graça de Deus invade a nossa vida e a gente fica atingido por essa alegria, esse amor, a gente faz coisa que a gente nunca imaginou que faria, tudo pela graça, pelo poder e pelo abraço do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o nosso coração por esse Evangelho da graça, que não tem dinheiro, mas é mais que um tesouro. Esse é o Evangelho de ouro.